Quantos de vocês querem viver um pouco mais aqui nessa terra? Quer viver mais? Quem quer? Estudos indicam que para que a pessoa possa viver mais, ela precisa ter felicidade, ser uma pessoa feliz. E uma das coisas que ajuda você a aumentar os seus dias de vida é você dar um abraço ou receber um abraço. Então, receber um abraço faz bem. Sabia ou não? Quem sabia disso? Ah, vocês, todo mundo sabe? Já, ué. Quem sabia que abraçar alguém aumenta o dia de vida? Você está aumentando o seu dia de vida ou está diminuindo? Ué. Olha, vê se tem alguém perto de você, um homem com homem, mulher com mulher, porque a gente está aqui, né? Mas enfim, irmã, pega umas três irmãs, dá um abraço em três irmãs, irmão, dá uns três abraços, irmão, aí, ó. Abraço. Um de cada vez, dá nesse negócio de... Ô, gente, fica em pé, viu? Pode abraçar em pé, viu? Desculpa, eu mandei você sentar. Deixa eu dar um abraço aqui no câmera, olha. Pronto. Quem está trabalhando aí que não pode receber, ó, dá um abraço perto de quem está, do homem com homem aí, ó, que está trabalhando aí, ó, olha. Isso. Dá um abraço no sino aí, montinho nele aí, ó. Bem. Glória a Deus. Pronto? Você não está sentindo um pouquinho melhor? É. Se você não tiver, é que você está com demônio. Aí nós temos que expulsar, não é não? É. Porque tem gente que você faz de tudo, mas não muda. Ah, o negócio está ruim. Aí tem coisa encravada, você tem que expulsar, espremer. Você sabe que quem fica, hein? Você sabe que quem tem demônio, quando a gente fala, fica nervoso. Agora, quando eu falo assim, fica bravo. É porque tem demônio mesmo. Aí é a segunda prova. Se levantar e for embora, aí pronto. Aí é a quarta, terceira e última. Então ninguém saia, por favor. Ai, meu Deus, eu quero falar hoje algo muito interessante que Deus tocou no meu coração. Abre sua Bíblia comigo, irmãos. No livro, deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Glória a Deus. Versículo, vê aqui, 12. Hebreus 3:12. Quem achou, diga amém. Eles são rápidos, hein? Deixa eu achar aqui nessa Bíblia também. Hebreus 3:12. Posso ler? Vamos combinar um negócio aqui. Vamos lá. Eu tenho pouco tempo aqui hoje, no domingo, para poder pregar, porque o tempo nosso é... O nosso culto é 1h30. Depois desse culto tem um outro culto. Às 8h. Então nós temos que otimizar o tempo. E olha, irmão, glória a Deus, porque em 1h30 a gente faz tanta coisa. A gente canta, louva, oferta... prega a palavra, ora, lê testemunho quando dá tempo. A gente procura fazer o máximo, por quê? Para aproveitar o tempo. Porque você sabe que às vezes eu venho para cá, eu passo por algumas igrejas, que eu não vou citar nome aqui, que começam o culto no mesmo horário que a gente faz o primeiro culto, dá meia hora de intervalo, faz o segundo culto, atende umas pessoas aqui, pega um pastel, come, quando entro no carro que eu passo, o povo ainda está lá na igreja. Eu tenho dó, porque sinceramente, gente, olha, se você não tiver um culto, sabe, dinâmico, bom para segurar uma pessoa 4 horas dentro da igreja, meu Deus, que tortura. Ai, amém. Vocês sabem o que eu estou falando. Vamos lá. Versículo 12. Ah, tá, não combinei ainda. Eu quero combinar o seguinte, é pouco tempo que eu tenho para pregar. Então, A pastora sempre fala o seguinte, que a gente sempre para ouvir quem a gente respeita. Mas às vezes a gente vê que na hora que a gente está pregando, tem gente que levanta, faz tanta coisa. Eu entendo que às vezes a pessoa está com uma diarreia, alguma coisa assim. Não é sempre que a pessoa está com diarreia, sempre a mesma pessoa, né? Ou só dá vontade de ver xixi dentro da igreja na hora da mensagem. Aí é bexiga aberta, é um demônio que abre a bexiga, porque na hora da palavra... Então, vou começar a pregar a palavra, eu queria que você prestasse atenção e reverência à palavra. Ok? E em reverência também à minha pessoa. Então, não se levante, porque a gente prepara alguma coisa para dar para os irmãos um alimento e a gente quer que os irmãos prestem atenção daquilo que Deus vai falar conosco aqui. Vamos lá. Versículo 12. Vede, irmãos, olha só Paulo, provavelmente foi Paulo que escreveu Hebreus, tudo indica. Não temos certeza, mas tudo indica. Vede, irmãos, ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja. O autor do livro de Hebreus está falando para a igreja. Vede, irmãos, homens e mulheres, que nunca se ache em qualquer um de vocês um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, olha só o que a Bíblia diz aí, irmãos. Antes, ao invés disso acontecer, essa incredulidade apartar você dos caminhos do Deus vivo, exorte uns aos outros. Exortai-vos. O que, que é exortar? É encorajar. Encorajai-vos uns aos outros. Que dia? Só o domingo? O que, que diz aí? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. Ô Senhor, fala conosco aqui, a tua palavra, a tua voz, Senhor, nós queremos ouvir e queremos sair daqui edificados em nome de Jesus. Quem assim crê e concorda, diga amém aí. Um amém mais caloroso aí, diga amém. Olha, irmãos, veja que não haja, não se ache no meio de vocês, de qualquer um de vocês, um coração perverso que leve você à incredulidade. Irmãos, o que é a incredulidade? A incredulidade é o oposto da fé. A fé crê e a fé recebe. A fé recebe porque ela crê, porque ela espera. A incredulidade, ela perde, ela deixa de receber, porque ela não espera, porque ela não confia. O Salmo 40 diz, esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim, e ouviu quando clamei por socorro, esperei confiantemente, em outra versão diz com paciência. Paciência é a arte de você confiar, esperar com confiança. A falta de confiança nos leva à incredulidade, e a incredulidade nos leva a nos afastarmos de Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque importa que aqueles que crêem nele, em Deus, aqueles que se aproximam dele, de Deus, creia. Está aí, capítulo 11, versículo 6, desse mesmo livro de Hebreus. Aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que ele existe. E que ele é galardoador para aqueles que o buscam. Por isso que não tem outro jeito de você agradar a Deus, se não for através da sua atitude de fé. Aliás, a Bíblia diz que três coisas vão permanecer. Diga comigo, tudo vai passar. De novo. De novo. De novo. Pergunta para mim, o que vai passar, pastor? É tudo. E o que é tudo? Tudo vai passar. Irmãos, olha, tudo tudo que você tem vai se acabar um dia. E se não se acabar, você se acaba primeiro do que ele. Então, por isso a Bíblia diz, não ame o mundo e nem o que no mundo há. Quem amar o mundo, as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Não se apegue a nada do mundo, porque o mundo passa com as suas concupiscências. Mas a Bíblia diz que três coisas permanecem, porque tudo vai passar, mas três permanecem. Diga, três coisas permanecem. Mais alto, de novo. Mais uma vez. Última vez. Repete comigo. A fé, a primeira da lista, olha aí, ó. A fé, a segunda. A segunda, esperança. E a terceira? A terceira? Qual é a maior das três? O amor. Está escrito lá no livro de Coríntios, capítulo 13. Três coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor. E o amor é a maior das três. Por que o amor é a maior das três? Primeiro, porque Deus é amor. Segundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Terceiro, porque o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo é amar o teu próximo como a você mesmo. Por isso que o amor é a maior das três. Mas a lista das três, a primeira, é a fé. Ela vai permanecer. Porque sem fé, ninguém pode ver a? Ah, tá fraquinho, só os mortos. Vai, sem fé, ninguém pode ver a? Aí, agora só quem já foi arrebatado. Sem fé, ninguém pode ver a? Isso é coisa linda, hein? Quem está lá no terceiro céu, assentado no trono, sem fé é impossível, o quê? Felipe, está gravando minha mensagem no pendrive? Sangue de Jesus tem poder. Isso não podia entrar na mensagem. Os acordados, diga amém. Olha para esse irmão que diz que está lá na glória com Jesus, já sentado no trono dele. Diga assim, irmão, desce para a terra, aí, vai, por favor. Aquele que disse que tinha morrido, diga, ressuscita, irmão. Isso. É duro, viu, irmão? A gente que prega aqui, a gente fica aqui clamando o sangue de Jesus. Senhor, meu Deus, tem misericórdia. Deixa o povo dormir, não. Então, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E sem fé ninguém pode ver a Deus. Ninguém vai ver a Deus. Porque para ver a Deus você precisa de fé. A fé é o que te leva a um dia ver a Deus face a face. Se você quer ver Deus face a face, você tem que ter fé. Porque é ela que é o caminho que te leva até a presença de Deus. Você não pode ir na presença de alguém que você não acredita que ele existe. Por isso que sem fé é impossível agradar-lhe. Porque tem que acreditar que ele existe. E para acreditar que ele existe, tem que ter fé. E a fé vem pelo ouvir. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir e entender e praticar a palavra. Praticar aquilo que eu entendi daquilo que eu ouvi. Por isso que eu preciso ouvir a palavra e pôr ela no meu coração. Para que a minha fé seja aumentada, exercitada. Amém ou não? Deu para entender até agora? Mas o que eu quero falar hoje aqui é sobre incredulidade. Então, olha, um coração perverso de incredulidade faz com que o homem se afaste de Deus. Por que tem tanta gente se afastando de Deus? Porque vai pendendo para o lado da incredulidade. Começa a se meter em caminhos que Deus não quer que ele se meta. Começa a ouvir coisa e começa a colocar coisa. Será que é? Meu Deus do céu, como tem gente que... Olha, a gente fala, a Bíblia de Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Aí a pessoa aceita Jesus, quando chega no dia do batismo, ah, eu estou com dúvida de quê, ô irmão Capivara? Dúvida de quê? Ah, eu estou com dúvida, meu pastor, pelo amor de Deus. Dúvida de quê? Porque me falaram que se eu batizar agora, eu posso estar fazendo alguma coisa que eu não sei o que eu estou fazendo. Ué, você não sabe o que você está fazendo? Você não sabe que Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo? O que é o batismo, se não o complemento da salvação? Como é que pode dizer que recebe Jesus, mas não recebe o Pai? Quem recebe o Filho, recebe o Pai, aquele que me enviou. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Ninguém pode receber a palavra que é Jesus e rejeitar o batismo nas águas. Rejeitar o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Não tem como você desvencilhar uma coisa da outra. Porque tudo está ligado. E aí, você vai dando vazão para que a dúvida pare no teu coração. Eu gostei da Aninha, que a Aninha na terça-feira arrebentou. Ah, irmão, a Aninha arrebentou. 10 anos de idade, é uma lição de vida. Tava assim, eu estava aqui, a menina veio aqui. Envelopinho dela aqui. Eu olhei para ela, ei, gracinha, gracinha, terça-feira. Terça-feira. Você estava aqui na terça? Eu estou falando que foi terça. Dá para você parar? Aí eu estou aqui. Foi terça. Você estava dormindo. Foi terça. Quem acha que foi terça, liga para 0800. Foi terça porque eu não estou doido. Você vai entender que foi terça. Irmãzinha, fica quieta que a mãe já tá, a mãe já colocou o caderno no rosto com vergonha, dizendo foi terça mesmo. Eu sei o que eu estou falando, foi terça. Vocês fazem eu perder o cabelo, mas ainda estou com a minha ideia em dia. Na terça-feira, olha o que você fez aí. Ó. É. Ela estava aqui, deixa eu até mudar de lugar, sabe? Eu estava sentado aqui, ela aqui, ó, com o envelopinho dela aqui, assim. E eu olhei para ela, ai, gracinha. E ela olhou, eu falei, você veio dar uma oferta? Não, eu vim trazer o meu dízimo. Eu falei na terça sobre isso. Eu falei assim, e o seu dízimo, você dá o dízimo? Dou o dízimo da minha pensão. Aí na terça-feira, deixa eu terminar de falar, vocês não deixam eu terminar de falar. Ela estava sentada ali com a mãe dela. E eu fiz uma alusão aqui ao menino que cantou, que é irmão dela. Ela, me assustou eu aqui e você também. Que dia que foi? Que dia que foi? Terça-feira. Obrigado, mãe. Aí eu falei, Aninha, vem aqui, meu amor. Repete para eles aqui o testemunho. Dei o microfone para ela e peguei um outro. Até aí eu tô vivo ainda ou não? Tem gente que tava, tinha gente comigo aqui na terça, é isso mesmo? E ela aqui embaixo falou, olha, eu dou o dízimo da minha pensão, mas eu não dou o dízimo por obrigação, esperando receber alguma coisa, eu dou o dízimo porque eu sinto prazer e tal. Aí todo mundo ficou... Mas eu vou te dizer certamente, quem não dá ali naquela hora, mas foi um tapa, assim, foi um golpe baixo, viu? Sabe por quê, irmão? Uma menina de 10 anos falar um negócio desse, que ela dá porque ela acredita, não é porque ela quer nada, não. Ó, irmão, ela já ganhou. Essa menina já ganhou. Porque a gente ganha, tem gente que faz, porque tipo assim, bom, a Bíblia diz, dá e faça a prova. Ah, eu vou fazer prova, quero ver agora. Te peguei, Senhor. As pessoas não entendem que um coração liberal é totalmente diferente. Você não dá. Porque primeiro você não está dando. Como é que você pode dar uma coisa que não é tua? Sim ou não? A vida é sua? Eu já vi gente dizendo, ó, deixa, cuida da tua vida, porque da minha cuido eu. Mas você nem vida tem. Se Deus tampar a torneirinha de oxigênio agora e deixar 5 minutinhos você sem ele, você cai durinho aí, fica roxo, azul. E eu também. Nós não somos dono nem do ar que nós respiramos, gente. É ou não é? Então, eu não estou dando nada para Deus que Ele não tenha me dado. Então, eu não estou dando. Estou só falando, Senhor, eu estou devolvendo aquilo que o Senhor está me emprestando. Então, é seu mesmo. Quando você entende isso, você entende o que é fé. Mas enquanto você sobe aqui em cima, caramba, eu tenho que dar uma oferta, tenho que dar um dinheiro, tá? Ah, irmão, Você não entendeu nada sobre fé. Você não entendeu nada. Enquanto você vem assim, ó, você aceita Jesus hoje, feliz da vida, aleluia, oh glória a Deus, eu aceitei Jesus, oh, foi o melhor dia da minha vida, agora eu vou, se preciso for, Senhor, eu pulo de um prédio de 20 andares por causa do Senhor, e tá, ah, no segundo mês, ai, estou tão triste, no terceiro mês, ai, ninguém me deu paz para mim hoje, no quarto mês não vou mais para a igreja, acabou. Fogo de palha não é fé. Fé, meu irmão, ó, passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 10 anos, passa 20, passa 30, passa 35, estou falando de mim, 35, e ó, você acha que 35 anos não é suficientemente para se dizer, puxa vida, até aqui nos ajudou o Senhor? Você acha que não teve tsunami no meio dessa caminhada? Que não teve chuva, trovoada, espinhos, vales, montes? Hein? Você acha que não teve deserto? Você acha que foi tudo mar da... Sempre foi um mar de rosa na nossa vida? Você acha que... Não, irmão. Mas a vida de fé é assim mesmo. A Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. É lutando cada dia. Como Paulo diz, combati o bom combate. Combati o bom combate porque é combate todo dia. Você mata um gigante hoje, já tem 50 lá na gaiola esperando para o outro dia. Ai, misericórdia. Já vi gente dizer isso. Meu Deus, depois que eu aceitei Jesus, as coisas piorou. Como é que é? Você quer dizer que aceitar Jesus fez a sua vida piorar? Miserável. E miserenta. Dizer que aceitou Jesus, as coisas piorou na sua vida? Toma vergonha, irmão. Jesus, ele veio para te libertar, para mudar a tua história. O negócio é que estava tudo ali enrustido, estava tudo ali embernado. Igual aquele vulcão que está adormecido, dá uma cutucada e já começa a soltar lá. Jesus começa a fazer a obra assim mesmo. Hã? Começa a cuspir fogo. Olha para o teu irmão, vê se o olho dele está ficando vermelho. Irmão, 35 anos, mas eu já apanhei tanto ouvindo a palavra sentada assim, o pastor pregando, meu Deus do céu, ai, aleluia, ai, ui, minhas costas. Eu ia para casa assim, ai, hoje o culto foi uma benção. Deus, agora escute. Uma vez, Deus, meu irmãozinho falou assim para mim, pastor, olha, Deus está falando, Deus está pegando tão firme comigo, eu estou tão triste, eu fiz umas coisas erradas, meu coração. Eu falei, glória a Deus, ele olhou e estalou os olhos. Pastor, disse que eu estou fazendo umas coisas erradas, pastor. Eu falei, glória a Deus, irmão. Porque você está chorando aqui e o teu coração está te condenando. A Bíblia diz, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Agora, um dia, seu miserável, que o teu coração parar de te condenar, é porque o Espírito Santo saiu da tua vida. Um dia que você não sentir arrependimento pelo pecado, pelas palavras que você fala, pelas coisas que você faz, o Espírito Santo já te deixou faz tempo. E quando o Espírito Santo sai, aí, irmão, acabou. Sabe por quê? É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça. É o Espírito Santo que faz a obra. Você acha que é eu, que é o pregador que faz a obra? Você acha que é aquilo que está atrás do microfone que faz a obra? Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o sentinela, ou se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Quem faz a obra não é o homem, é Deus. O problema é que nós precisamos ouvir a verdade, e a verdade dói. Ela dói, mas ela provoca a libertação na nossa vida. Esse negócio de viver um evangelho, esse evangelho de supermercado, aí hoje eu preciso de uma palavra de amor. Alguém pode falar de amor? Mas será que Deus quer falar sobre amor com você? Ou Deus quer encostar você numa cadeira e dizer, senta aí que vamos conversar hoje, rapaz? Esse negócio de você estar achando que as coisas é desse do seu jeito, não é não. Quem está em Cristo é uma nova pessoa, e nova pessoa tem que ser demonstrada com novas atitudes. Você quer fazer a obra de Deus sendo uma velha pessoa? Não dá. Não se coloca remendo novo em roupa velha. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Tem que ser tudo novo. Ah, pastor, mas está doendo. Eu vou fazer o quê? É a palavra, eu vou deixar a palavra cair da minha boca? Eu vou pegar a palavra e vou esconder para não perder gente. Ai, pastor, o senhor está pegando pesado. O povo vai embora da igreja, as pessoas vão embora da igreja. Que vai, ué? Oh. Você acha que a igreja fecha? Não fecha. Sabe por quê? A igreja não é minha, é do Senhor. E as portas do ferrolho e do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não prevalece, irmão. Ah, tem que falar. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Escolhe o que você quer. Tem dois caminhos, céu e inferno. Você não pode agradar dois senhores. Você tem a luz e tem as trevas. Escolhe o que você quer. E o que você escolher aqui é o que você vai ter. Então não tem tempo para isso, gente. Ficar com essa... Ah, mas será que é? Será que não é? Há 25 anos atrás, quando eu vim para o Itaim, esta igreja que não era aqui, era lá na Camberela, num barracão de madeira, alugado, que nem placa tinha, porque não tinha dinheiro. A frente era um monte de latão aberto, enferrujado, tudo pregado ali. Se alguém se arranhasse ali, pegava um tétano. Mato 2 metros de altura do lado. Ninguém entrava no banheiro. Porque nem porta, nem fechar a porta, nem trinco tinha. Coisa horrorosa, rato para todo lado. Começamos, sabe que naquela época falava, essa igrejinha aí, isso aí. Me chamaram de falso profeta. Até isso aí já ouvi, acredita? Essa igreja não é de Deus, não. Queridos, passaram-se 25 anos. Compramos esse prédio, pagamos. Compramos aquele terreno do lado do fundo. Construímos um pré-moldado de 3 andares, pagamos. Compramos o terreno do fundo aqui, pagamos. Compramos o estacionamento 2 lá do outro lado da rua, estamos pagando. Já pagamos aí, acho que mais da metade. Bem mais da metade. Essa igreja maravilhosa aqui. E aí, sabe qual é a resposta que eu não preciso dar, mas que a Bíblia dá para essas pessoas que são incrédulas? Jesus disse: você conhece uma árvore, é pelo fruto. Uma árvore boa dá bom fruto, e uma árvore má dá mau fruto. Uma árvore má não pode dar bom fruto. E uma árvore boa não pode dar o quê? Mau fruto. Então, pelos frutos você a conhece. Olha para o teu irmão e diga: é pelo fruto que você conhece. Olhe bem nos olhos da pessoa que está atrás e diga assim: eu te conheço pelo fruto que você dá. Terça-feira. Nessa terça-feira, viu, mãe? Cadê ela? Fugiu da raia, Nathalie. Nessa terça-feira que nós estamos falando agora em questão aqui, que ficou o debate aqui, eu falei alguma coisa sobre árvore, não falei? Lembra ou não? Então vou lembrar vocês. Eu falei da figueira, não foi? Que estava plantada na vinha. E há 3 anos, o dono da vinha ia lá e não tinha. Primeiro, o que uma figueira estava fazendo no meio da vinha? Tem nada a ver plantação de vinha, que é uva, uma figueira no meio. Isso aí, irmãos, mostra a graça de Deus. Que nós não somos merecedores de estar onde nós estamos, mas Deus nos deixa estar aqui. Porque Ele nos amou com grande amor. Ele nos recebeu. Não fomos nós que o aceitamos, Ele nos escolheu. Agora, o que Ele espera de você é que você dê fruto. Foi por isso que Ele te escolheu. E quando ele chegou naquela árvore, 3 anos consecutivos, nada de fruto. Ele disse: vamos arrancar essa árvore. O que foi que o servo da lavoura falou para o dono? Senhor, deixa ela mais um ano. E eu vou fazer de tudo, eu vou fazer de tudo. Vou cavar ao redor dela, vou adubar ela, eu vou dar o meu melhor para que ela produza. Isso é a consolidação, isso é o discipulado, isso é o que você tem que fazer com aquelas árvores que só tem folha, para que elas se tornem como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que as suas folhas não murcham, não caem, estão sempre verdes, dão o seu fruto na estação certa, na época certa. Tudo que faz prospera. É isso que Jesus, ele quer que você faça. Ele disse: o Filho do Homem veio não para servir. Olha para o teu irmão aí e diga assim: o Filho do Homem, mas diga bem alto. Diga: o Filho do Homem não veio para servir. Quem falou isso? Quem falou isso? Uau! Abre, abre, Jesus, abre. O Filho do Homem, diga aí, não veio para ser servido. Quem foi que falou isso? Obrigado, Senhor. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Irmão, foi Jesus que falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir aos outros. Quem quiser me seguir, faça o que eu faço. A Bíblia diz, sede, pois, irmãos, imitadores de Deus, como filhos amados. Qual é o maior modelo para me imitar? Deus. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ai, não sei o que fazer. Imite a Deus. Imite a Cristo. Jesus deu a sua vida pelo próximo. Ele não matou o próximo. Ah, irmão, olha. Marcos capítulo 1, versículo 40. A Bíblia fala de várias curas ali. Aí ali fala da cura de um homem que era leproso. Ele chega perto de Jesus, ele diz: Senhor! Ele chega perto de Jesus. Agora eu fico imaginando, porque leproso ninguém quer ficar perto dele. É uma doença que pega. Os leprosos tinham que andar em bando. Eles tinham que gritar, batendo no peito, dizendo: leproso, leproso. E todo mundo saía fora dele. Ele não podia ficar perto das pessoas. E as pessoas não se aproximavam dele, porque ele era considerado imundo pela lei. Ninguém podia encostar nele. Mas a Bíblia diz em Marcos 1,40, que ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus tocou nele. Olha, isso é fantástico, irmão. Jesus vai, toca nele e diz: quero, seja limpo. Naquela hora. Glória a Deus. Se é para bater palma, bata mesmo, mas abre a boca e dá glória a Deus. Naquela hora, a Bíblia diz que aquele homem ficou curado. Jesus falou: agora você vai, se apresente ao sacerdote e dê a oferta de Moisés para purificação. E não fale para ninguém que eu te curei, não. Pode ir lá e só dê a oferta. Que nada, foi dar a oferta lá e saiu gritando: Jesus me cura. Sai falando para todo mundo. O que Jesus fez, faça. Sabe por que Jesus nos chamou? Não é para a gente ficar ocupando cargo dentro de igreja. Engraçado, instituição igreja, esse negócio dá tanto problema, irmão. As pessoas, eu já vi tanta coisa nesses meus 35 anos. Eu quero, olha, briga para ser presidente de homem, presidente de mocidade, de jovem. E é um povo que não quer fazer nada, só queria se aparecer. Sou presidente do grupo de homens da igreja. Cadê o fruto? Não tenho. Mas quero aparecer. Foto. Ah, vai tomar banho, vai morrer para lá. É verdade, irmão. os músicos eram os piores, os mais encapetados que tinha naquela época. Eu tocava, hein? Terrível! Não deixava nem. O dia que ele não ia tocar, ele não levava a guitarra. Não tinha. E outra coisa, aí o culto não começava enquanto eu, o Dendeco não chegasse. Tem muita igreja que ainda é assim. Aí o cara vem com aquele traseirão dele, com a guitarrona na rua. O culto começa às 7, ele chega às 7h20, dá olha para o pastor e diz, e aí, qual que é a tua? Falta de respeito, irmão, com o povo. Aqui não. 5 para 6 é para começar, o culto começa às 6. 5 vai começar. Em respeito àqueles que chegaram às 5 horas da tarde aqui. Eu sei que 5 horas da tarde tem gente chegando aqui para pegar lugar. É uma falta de respeito com quem vem na igreja para cultuar o Senhor. A gente ficava esperando 7 horas, 7h10, 7h15 e os meninos lá, pastor, podemos começar? Ele, não, aguenta mais um pouquinho, pessoal, o batera não chegou, tem que chegar. E sabe o que eles faziam? Acabava de tocar os abençoados, para não dizer outra coisa. Descia e ia ficar lá na frente da igreja. Assim. E o pastor, quando ia encerrar o culto, que ia cantar uma música, aí vem eles lá, entrando. Os donos da cocada preta, as estrelas, aqui ó, o único que vai brilhar é Jesus. Ah, pastor, eu não vou tocar. Pega a viola, enfia no saco e vai tocar lá na tua casa, no banheiro da tua casa. Aqui nós não precisamos. Nós precisamos de adoradores. Embora os meninos aqui não são assim. Graças a Deus, de vez em quando a gente dá uns rapa, mas eles não são assim. Glória a Deus por isso. Todos estão em célula. Todos estão em célula, trabalham. São vários grupos de louvor na igreja. Tem regra. A primeira regra, o camarada tem que ser fiel. Nós não estamos morrendo. Irmão, hoje nós temos a tecnologia, graças a Deus. A gente põe um playback ali, a gente canta com o playback e já era. Já era. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que quem está cantando, quem está conduzindo, louvando, são tudo servo. Quem está pregando é servo. E naquela época o povo queria brilhar. Pastor, você não vai me dar oportunidade? Ah, vai pregar lá na favela, que é melhor oportunidade que essa? Vai cantar na praça. Pega um violão, vai na praça cantar. Vai lá dançar na praça. Vai lá. Quer brilhar na igreja? Irmãos, a igreja é para nós nos ajuntarmos. Sabe para quê? Para louvar a Deus, para ter um momento de comunhão, de celebração. Mas o nosso ministério é lá fora, nas casas. Lá. 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 ...234 células essa igreja tem, 234 casas estão sendo pregadas o evangelho durante a semana, 20 pessoas por casa, multiplica isso por 234, 4.600 e tralalá, quase 5 mil pessoas ouvindo a palavra toda semana, e não é dentro da igreja, é nas casas. Porque o evangelho não começou na igreja, começou nas casas. Esse negócio de igreja nem existia. Era o templo. E o povo não podia entrar no templo, porque quem entrava no templo era só o sacerdote. Era do lado de fora que eles ficavam. Constantino se converteu, começou a pegar os templos pagãos e transformar em cristão e dar para os cristãos. Aí o povo se acomodou dentro das igrejas. O povo não quer sair da igreja, quer ficar dentro da igreja, quer brigar por cargo, vamos cantar, agora vamos cantar. Ah, você cantou, agora você vai ver, ó. Dá um dó, irmão, dá um dó aí. Dá um dó. Olha lá! Minha vida aqui era muito louca. Então dê o outro que você quer. Aí começa. Minha vida aqui era muito louca, só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração. Para aí. É um negócio assim, parece um show de calouros dentro da igreja, naquela época. E a gente não cumpriu o nosso ministério. Irmão, a gente vem na igreja para adorar. Dentro da adoração, presta atenção. O adorador, o levita, o cara que toca e tal, ele é como um garçom. Ele é um servo. Por isso que Jesus disse, o Filho do Homem não veio para servir, disse para ser servido, mas para servir. Ele é um garçom. Agora imagine você. Deixa eu ver aqui. Um casal mesmo, marido e mulher, cadê? Tem aí? Não tem nenhum marido e mulher, tem algum marido que está com a mulher junto? Ah, vem aqui, por favor. Eles aqui, só eles dois, rapidinho. Uma mesa, tem uma mesa aí rapidinho, não? Mesa, um. Corre, meu filho. Vem aqui, garçom. Pode sentar. Imagine que aqui a noiva e ali o noivo. Eita. Uma música de noivo olhando para a noiva. Pegou a noiva e veio para o restaurante para dar uma noite maravilhosa. Aí vem o garçom. Lembre-se que o garçom, ele é um servo. É o servente, é o que serve. Você já pensou se o garçom chegasse assim? Olha só, bem de frente. E aí ele olhasse assim para... Servia lá o noivo, lá o copo para o noivo. Agora servindo a noiva e olhando para a noiva. Olha, com aquele olhar assim. Ó. Não, noiva, você fica meio desconcertada. E o noivo não pode rir, noivo. Você riria, não, irmão? Não, noivo. O noivo, eu sei que você... Imagine que o noivo, que o garçom está aqui ali assim. Irmão, você, o que você acha? Qual seria a reação do noivo? O que você faria, noivo?
Lá embaixo, jogava lá embaixo.
Só? Gente, presta atenção. Aqui é Jesus, o noivo. Aqui é a igreja que Jesus vai vir buscar. Ali somos todos nós que pregamos, que adoramos, que tocamos, que pregamos nas casas, que temos um chamado de Deus, que fazemos a obra de Deus. Você é apenas um garçom, um servo na casa de Deus. Quando você vem cantar aqui ou tocar, você não pode fazer a coisa para chamar atenção para você, a atenção da noiva. Tem gente que vem dançar aqui, um exemplo, estou usando aqui exemplo, dança para o pessoal. Arrebentei hoje. O noivo vai pegar você, porque você está assumindo, fazendo algo que não é para você fazer. Você está querendo trazer a atenção para você. Por isso que quando nós estamos aqui, irmão, nós temos que desaparecer. Nós temos que... Como é aquela música da fumaça me esconde lá? É, você lembra essa música ainda? Você lembra? Cadê? Vocês sempre me deixam na mão, é? Eles me deixam na mão aqui, já vocês estão em apostos aqui, meninos. É. Vocês lembram? Faz tanto tempo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Olha só. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti.
Olha só.
Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas.
Reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer que conheçam a ti, como serafins que têm seis asas, com duas voam, com duas cobrem os pés e com duas cobrem o seu rosto. Escondo o meu rosto para que vejam a tua glória em mim. Isso aqui, ó, é como aquele que vem aqui fazer isso, ó. Não importa quem sou eu, mas importa quem é aquele que está através de mim. Escute agora. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Escute aí, sabe por quê? Porque o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano com um castiçal, com um incensário, e aquela fumaça, ele tinha que enfumaçar tudo aquilo ali, ele tinha que sumir no meio da fumaça,
quando ele não conseguia mais enxergar a ponta do nariz dele no meio da fumaça, aí Deus descia. Ah, irmão, nós estamos falando do tabernáculo. Aí Deus descia ali no propiciatório, em cima da arca, entre os dois querubins, no propiciatório. Aí você vai entendendo a música. Aí você vai entendendo a música. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas. Escute aí, peraí. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, debaixo das suas asas estará o quê? Sabe o que quer dizer isso? Você vai estar escondido. Baixo de suas asas és meu abrigo. Olha lá! Meu lugar secreto, só tuas para entender ou não? Então, essa é a nossa função, essa é a função da igreja. Convém que ele cresça, que ele apareça. Eu não posso roubar a atenção da noiva, porque eu sou apenas servo. O meu papel é servir, o meu papel é deixar que eles apareçam e eu desapareça. É a presença de Deus. Isso vai me fazer ficar mais credo, mais crente. Isso vai me fazer entender os planos que Deus tem para a minha vida. Isso vai me fazer chegar mais perto de Deus. Não vai ser qualquer coisinha que vai me tirar da presença de Deus. Não vai ser. Você não está servindo a Deus por aquilo que você tem, porque você não tem nada. Não é nem chamado você tem. Você não tem, foi Ele que te chamou. Ele, pela misericórdia dEle, me chamou, chamou você. Fez de mim alguém, fez de mim um homem. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele te fez assim. Não é pelo nosso mérito, mas é pela graça dEle que fomos salvos. Nenhum de nós merecíamos estar aqui. Estamos aqui por causa da graça dEle, do amor do Pai. Quantas vezes você vai dormir entristecendo a Deus? Vou parar de ir para aquela igreja. Você não está fugindo da igreja, meu irmão. Uma vez uma senhora chegou assim para mim: pastor, eu não vou com a tua cara. Eu falei: irmã, eu com esse corpinho bonito, com a cara da senhora, nem eu queria. Fica a senhora com a tua cara e deixa eu com a minha. É porque tem crente, tem gente que é bobo demais, irmão. Eu não fui com a cara daquele pastor, não vai mesmo. Deus deu a minha para mim, a sua para você. Vai com a sua. Não gostei daquela igreja, tem um monte por aí, vai qualquer outra. Só não estrague ela, pelo amor de Deus, quando você entrar lá. Estou procurando uma igreja boa. Cuidado, quando você achar, não entra não, senão você vai estragar. Está entendendo? As pessoas não entendem, todos nós precisamos de um tratamento, gente. Eu pego pesado, ah, esse pastor pega muito pesado. Eu tenho que pegar pesado, sabe por quê? Tem muita gente dodói, tem muita gente Maria mole, açúcar, qualquer coisinha está derretendo, qualquer coisinha, você não conhece nada. Você tem que ter fé, você tem que entender o que Deus tem para a tua vida. Quando Paulo fala, porque nada poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem a fome, nem a luta, nem a espada, nem a dor, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nada dessas coisas, nem a morte, nem a vida poderá me separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Glória a Deus, Deus abençoe. Nada! Esse fim de ano, ai, já estou vendo, estou desempregado. Ai, Deus não vai fazer a obra. Eu vou voltar mesmo para Macumba. Eu vou voltar a zoar mesmo. Vai! Vai, vai mesmo, vai mesmo. Viu? Vai. Quem está sujo, suje-se mais. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Que nessa sua escapadinha, você não venha tombar no meio do caminho. louco, louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que você tem preparado? O quê? O que você tem depositado no altar de Deus? Mas o que, que você tem depositado nas memórias de Deus, no livro das tuas obras, que estão sendo escrito a cada dia por um anjo lá no céu? Se hoje, hoje, o Senhor te chamar, hoje, como é que está a sua vida? Porque muitos de nós, a gente sai daqui dizendo, bom, hoje eu vou para casa, vou ter um final de ano abençoado, será que você vai chegar até o final do ano? Eu? Qual é a nossa garantia, irmão? Qual é a sua garantia? Tanta gente que nós jamais esperávamos que, não, que iriam partir esse ano e partiram. O problema não é partir, o problema é como você vai partir. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós aqui. Para que nós tenhamos, possamos falar como Paulo, né? Terminei a minha carreira, combatendo o bom combate, mas guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Não se iluda. Esse mundo não tem nada para você. Não se iluda. O mundo jaz no maligno. Não se iluda. Vai ficar cada vez pior. Não se iluda. Tudo que está acontecendo ainda é um aviso de Deus, de que Deus ainda está esperando você, você que ainda tem resistido, você que saiu da presença do Senhor, você que um dia se entregou a Jesus. E eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, Ele fez um sacrifício vivo, um sacrifício vivo por você. Se você hoje quiser entregar a sua vida para Ele, ou se você quer se reconciliar com Ele hoje, eu quero orar pela tua vida, para que Deus possa trazer fé no seu coração e Ele possa tirar toda a incredulidade do teu coração. Oh glória! Só sair do seu lugar, vem aqui, eu vou orar por você. Tem que ser rápido, hein? Meu tempo está acabando. Por cada um que tem se levantado vindo aqui, é isso aí. Deixa para depois, não. É isso agora, é agora, é agora.
Semblante era de dor.
Oh glória.
Todos que o feriu lá no Calvário.
Aleluia!
Subiu naquela cruz sem nada reclamar.
Os anjos fazem festa no céu. Chamando você, mulher, Deus quer te livrar das drogas, Deus quer te livrar desse caminho de perdição. Vamos aplaudir o Senhor aí, gente. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Fui salvo pelo sangue,
fui curado pelo sangue.
Olha, a música tá acabando, corre aqui, corre.
Fui comprado pelo sangue.
Mais uma palma para Jesus, mais uma, mais uma, mais uma. Deus está fazendo algo tremendo, sabe por quê? Porque a verdade liberta, irmão. O Espírito Santo que convence. Não é o homem, não sou eu, mas é o Espírito Santo. Aplauda o Espírito Santo que está no nosso meio aqui. Vamos orar, vamos orar.
Glória a Deus. Amém. Igreja, toda reverência ao Senhor. Feche seus olhos, todos, todos. Pense naquela pessoa que você gostaria que estivesse aqui na frente e não está. Nessa hora você deve clamar, orar, buscar ao Senhor. Por aquela pessoa da sua família que você sabe que precisa de Jesus. E você, como você gostaria que ela estivesse aqui na frente? Porque se essa pessoa da sua família morrer sem Jesus, ela não vai para o céu. Não adianta a gente querer se enganar. Não é uma questão de bondade, é uma questão de reconhecer que somos pecadores. Então, cada membro da sua família e da minha, deveríamos nos desesperar, porque eles não conhecem o Senhor. Porque o único caminho que nos leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo. E nós devíamos nos desesperar de tentar mostrar Jesus para eles. Então, nessa hora é hora de você orar. Nós temos pouco tempo aqui. Gasta esse 2 minutos de oração, falando: Senhor, alcança aquele meu filho, meu marido. Senhor, alcança meu irmão. Alcança aquela pessoa que você ama. Gasta esse momento que nós estamos fazendo a oração por essa pessoa. Lembre-se sempre disso: o tempo está acabando. E o único caminho é Jesus. Ninguém está falando que deve ir para uma igreja, ser crente, nada disso. Está se falando de pessoas que estão perdidas, inclusive dentro da sua casa e dentro da minha. Feche seus olhos, nós vamos orar. Por isso, toda a reverência ao Senhor. É muito sério o que estamos fazendo aqui agora. E todos que estão aqui à frente, o Espírito Santo, que está dando força para você. Hoje Ele te alcançou. Deus quer te usar. Deus que te chamou. Você não veio aqui porque você quis. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Então entenda o quão é importante você ter vindo aqui. Seus olhos fechados, orem assim comigo, dizendo assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
eu entendi que esse sentimento, esta emoção, que eu estou sentindo aqui dentro do meu peito, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E eu estou sendo convencido nesta noite que eu sou pecador. E eu conheço pessoas que também são. E eu sei que a salvação só é pelo Senhor. Por isso, nesta noite, eu confesso publicamente que eu sou pecador. Preciso de um Salvador. E só existe um: o Senhor Jesus Cristo. Por isto, nesta hora, perdoa os meus pecados. Coloca em mim o teu Espírito Santo. Escreve meu nome no livro da vida. E me ajuda nesta caminhada contigo. Que eu nunca venha negligenciar ou ser ingrato com o Senhor. Que eu reconheça o Senhor nos meus caminhos. Por isso, nesta noite, eu declaro:
eu sou
do Senhor Jesus.
Amém.
Com seus olhos fechados, Senhor. O Senhor está neste lugar. Este é o propósito da igreja: levar, Deus amado, o homem até o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos, Senhor amado, povoando o céu. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa estar falando com cada um durante a semana, fortificando os meus irmãos, que nesta noite, com um ato de coragem, saíram dos seus lugares e vieram aqui à frente. Ó Deus, usa-os poderosamente, que eles possam ser luz, aonde quer que eles estejam, dentro das suas casas, no serviço, não importa, Senhor, hoje eles são filhos do Senhor e serão usados pelo Senhor poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Aplaudam ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que esteve aqui na frente, vocês vão estar indo lá para uma sala, tá bom? Vai contar, pastor? Vai precisar contar por causa do tempo. Nós temos que... Dá tempo?